Peço aos senhores deputados que, se possível, se sentem. Peço silêncio também na sala e vamos entrar no primeiro ponto, que tem a ver com a votação das atas número 71 e 72, que dizem respeito às reuniões dos passados dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro. Está aberta a discussão. Quem se inscreve? Vendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 71? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 72? Quem se abstém? Está aprovado. Ponto segundo, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 385/13, da autoria do CDS-PP, que visa a alteração ao Decreto de Lei nº 11/2016, de 8 de março, que prorroga os efeitos para 2017 da medida excepcional de apoio ao emprego, através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora e altera a fonte de financiamento. Cabe ao PSD indicar depois o deputado relator. Também o projeto de lei número 386/13, que consagra o compromisso de cooperação para 2017 a celebrar entre o Governo, a União das Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a União das Mutualidades Portuguesas, não pode ter um aumento inferior a 2%, acrescido o valor da subida da taxa de inflação e da subida da taxa contributiva para o setor social na comparticipação financeira devida por força dos acordos de cooperação celebrados para as respostas sociais. Cabe, pois, ao Grupo Parlamentar do PCP fazer a indicação do deputado relator. Estes projetos, é importante ter-se presente, que vão ser discutidos na generalidade no plenário de amanhã, dia 9 de fevereiro. Não há nota técnica, não houve tempo, os projetos deram entrada a 26 de janeiro e baixaram a 31 de janeiro a esta comissão. Portanto, como é óbvio, a comissão tem que decidir o que fazer. O que fazer?
O que não fazer.
Não sei se há alguém que se quer inscrever. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, no parecer que nos calhou a nós, das duas uma. Ou se decide que, como foi agendado, não há pareceres e iniciativas são discutidas sem parecer, ou, da nossa parte, faremos um esforço para ter o parecer pronto amanhã e para que se possa marcar uma reunião às 14h30, só que isso depois aplica-se a todas as iniciativas.
Às 14h30 não podemos.
Então, pergunto ao CDS se dispensa a apresentação do parecer, se achar que isso é insubstituível, podemos fazê-lo. Sendo que, da nossa parte, só conseguiremos apresentar, no máximo, até ao meio-dia, pelo menos.
Senhor deputado António Carlos Monteiro, pediu a palavra.
Senhor Presidente, queria antes de mais cumprimentar, bom dia a todos. Queria registar aquilo que foi a disponibilidade manifestada pelo PCP de fazer o parecer sem a nota técnica. Aliás, o CDS fez a mesma coisa a semana passada relativamente à iniciativa do Governo, que também estava agendada para o dia seguinte. Eu penso que, havendo esta disponibilidade para que até ao meio-dia da manhã exista o relatório, que se for marcada uma reunião da comissão relativamente curta para as 14h, que será perfeitamente possível serem aprovados os relatórios, seguindo-se depois aquilo que é a reunião do grupo de trabalho. E desse modo cumprir aquilo que é este formalismo.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados e todas as senhoras e senhores presentes. Sr. Presidente, estamos aqui perante uma situação, eu não quero ser deselegante, nem quero dizer que o meu grupo parlamentar não faz o parecer, claro que fazemos. Estamos a abrir precedentes, é começar a fazer pareceres sem nota técnica. E eu acho que esses precedentes devem ser evitados. Portanto, quando os grupos parlamentares apresentam iniciativas para agendamento com datas muito restritas, portanto muito curtas, sujeitam-se a que não haja nota técnica e os grupos parlamentares sem nota técnica não façam depois os pareceres. Eu considero que é um precedente que estamos a abrir, mas se fizerem questão e se for caso disto, excepcionalmente nós faremos. Não tem nada a ver com não querer fazer o trabalho ou não o fazer. Estamos a criar precedentes uns atrás dos outros, e como tal, eu acho que abrir precedentes são caixinhas de Pandora que depois nunca mais se fecham. Em todo o caso, nós fazemos o parecer, se for caso disso, e apresentaremos o parecer até ao meio-dia.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, vamos a ver, o parecer em si não é obrigatório para que se faça esta discussão no plenário. Aquilo que o CDS, e eu disse há pouco, foi que já a semana passada eu tive que fazer um relatório sem a nota técnica, até relativamente a uma iniciativa do Governo, que estava agendada para o dia seguinte, portanto não havia outra hipótese, a não ser não haver relatório. Havendo disponibilidade por parte dos grupos parlamentares que têm a responsabilidade de indicar relator para fazer o relatório, e tive a ocasião, exatamente no início da minha intervenção, de agradecer a disponibilidade do Partido Comunista Português em fazer o relatório, apesar de não haver nota técnica, apesar do prazo ser muito curto, que, por nós, seria com gosto que teríamos esse relatório e fizemos uma sugestão de dar hora para a reunião da manhã para que eles fossem aprovados. Agora, havendo disponibilidade dos grupos parlamentares, ninguém quer violentar um grupo parlamentar para que o faça, mas o Partido Comunista disse que faria o relatório, eu agradeci. O Partido Social Democrata, compreendendo aquilo que são as objeções colocadas pela senhora deputada Maria Mercedes Borges, havendo também a possibilidade de o fazer, e terminou a sua intervenção dizendo que também a teria, por nós, excelente, agradecemos aos grupos parlamentares essa boa vontade. Não me parece é que, havendo este esforço por parte dos grupos parlamentares que têm a responsabilidade de indicar o relator, que depois a Comissão não reúna para aprovar os relatórios. E portanto, acho que é necessário encontrarmos aí uma data, uma hora, e parece-me que, face até ao esforço que se está a pedir aos grupos parlamentares, que essa reunião poderá decorrer de forma muito rápida para a aprovação desses mesmos relatórios. Portanto, acho que é perfeitamente possível que isso seja feito.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, nós dissemos aquilo que fazemos sempre relativamente às nossas matérias. Já houve propostas do PCP que, por terem sido entregues e por ter sido agendadas, nós prescindimos da realização do parecer. E, portanto, nós entendemos que deve ser o autor da iniciativa que deve decidir isso. Não deve ser a pessoa a quem cabe o parecer. E, portanto, o que eu disse é que, cada vez que isso aconteceu ao PCP, nós dispensámos da apresentação do parecer. Entendemos é que deve ser o CDS a decidir. Se o CDS disser que não, queremos que haja um esforço, porque queremos que haja parecer, nós fazemos. Se o CDS diz que dispensa, dispensa. Pronto, agora acha que se deve aplicar aos três pareceres, porque o princípio é o mesmo e a questão do precedente deve ser tida em conta. E por isso, o que nós entendemos é que cabe ao partido, que é autor das iniciativas, decidir o que é que quer. Não acaba quem vai fazer o parecer.
As inscrições, senhora deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Bom, no seguimento, bom dia a todas e a todos, no seguimento da interpretação que é feita pela deputada Rita Rato e que nós subscrevemos, porque, em primeiro lugar, obviamente, caberá aos promotores da iniciativa fazer ou não fincapé, desculpem o termo, sobre a questão do parecer. Agora, há também uma questão que é lateral, mas que não deixa de ser importante, quando se fala numa reunião amanhã à hora de almoço, sublinhar aquilo que já foi dito, é que amanhã reúne, e já foi marcada, com o tempo necessário, uma reunião das pessoas, das deputadas e dos deputados, deputados que fazem parte do grupo de trabalho sobre, o, aliás, uma iniciativa também do CDS relativamente à composição do SES. E, portanto, nós estaremos, obviamente, nessa reunião que está marcada para as 14h. E também me parece que é assim uma sobreposição que é um pouco desagradável.
Tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas. Eu queria dizer algumas considerações acerca desta matéria. Em boa verdade, os pareceres que são feitos em torno de iniciativas legislativas muitas vezes não passam de uma peça burocrática absolutamente inútil. Inútil. É verdade que muitas vezes há diplomas que têm uma magnitude política, institucional, da maior relevância, são tipo leis orgânicas ou coisas desta natureza, e, portanto, este tipo de documentos devem ser devidamente trabalhados, devidamente confrontados com as críticas, com as várias posições divergentes, democráticas, que, obviamente, um parecer também ajuda a formular e ajuda a construir. No entanto, o que significa ao longo da história desta Casa, eu tenho aqui alguma possibilidade de fazer esta referência, peço desculpa se das minhas palavras soar algum paternalismo, não é essa a ideia, mas a verdade é que os pareceres se degradaram na sua estrutura e nos seus dizeres. Eu lembro-me aqui, há 20 anos atrás, por exemplo, os pareceres, às vezes, sobre matérias relativamente modestas, eram coisas profundamente elaboradas, que levavam uma grande investigação da parte do deputado. Também as iniciativas eram menos numerosas. Agora, nós estamos confrontados com uma dinâmica absolutamente acelerada do processo legislativo no Parlamento. Esses são os projetos de lei, esses são os projetos de resolução, esses são as petições. E bem, isto é, o Parlamento, comparativamente com há 20 anos atrás, tornou-se muito mais produtivo. Agora, querer acompanhar obstinadamente esta boa dinâmica do Parlamento como órgão legiferante, com exercícios de puro enlevo burocrático, vou repetir, de puro enlevo burocrático, é que eu acho que verdadeiramente temos que pensar isto. Não somos nós, na 10ª Comissão, temos que o pensar, se calhar tem que ser pensado no Parlamento na sua globalidade. Mas alguém também tem que dizer, podemos pensar de outra maneira, é o que eu estou a dizer neste momento. E, portanto, eu acho que o parecer que seja dado sobre estas iniciativas, em concreto, por acaso são do CDS, por exemplo, do PSD, falava ainda com mais desassombro, por falar em causa própria, não acrescenta, nem não traz, nem tira nada. Não dá mais importância, nem tira importância ao diploma. Porque o debate do diploma, toda a gente o percebe, vai ser feito na quinta-feira durante a tarde, no plenário, no Parlamento. Não é, obviamente, numa reunião organizada à última da hora, para discutir um papel, burocraticamente feito, numa matriz que já está repetida até à náusea, e que a reunião demora 5 minutos para aprovar. E, portanto, eu acho sinceramente que esta questão tem que ser pensada, porque, sinceramente, se eu visse que havia qualquer exercício de diminuir ou de desvalorizar as iniciativas de um ou de outro grupo parlamentar, neste caso é do CDS, eu não diria o que estou a dizer. Mas, sinceramente, acho que não acrescenta nada. Não tira nada e não acrescenta nada. É apenas um exercício, uma espécie de uma corveia que os deputados se autoimpõem. Vamos ter que acompanhar isto numa lógica burocrática. Bom, não há. Não há tempo. Não dá. Hoje a dinâmica legislativa é de tal maneira, frenética, que não a dá. Não contempla com isto. Segundo lugar, há um princípio que eu acho que é um princípio incontornável nesta Casa. E a deputada Mercedes Borges já fez referência a ele e fez bem, que é... Sempre que há estes pareceres, deve haver subjacente uma nota técnica. Porque a nota técnica, muitas vezes, era a peça mais importante do parecer. O parecer em si era apenas um exercício mais ou menos floreado, mais ou menos burocrático, mais ou menos repetitivo, de algo que o deputado fazia e que já tinha feito o outro deputado anterior e o outro e o outro e o outro e anos a fio. Aquilo que realmente era interessante nestas coisas era mesmo a nota técnica, porque muitas vezes eu vi notas técnicas aqui na área da Segurança Social do Trabalho formidáveis. Tenho visto coisas fantásticas, que têm claramente investigação nacional, internacional, direito comparado, coisas realmente notáveis. E é evidente que os serviços não podem, não conseguem contemporizar com um tempo tão apertado. Portanto, eu, obviamente, como disse a deputada Rita Ratti bem, não vou ser eu que vou dizer ao CDS, tira ou ponha, e acrescento também aqui, em relação ao que disse a deputada Mercedes Borges, o PSD assume as suas responsabilidades e fará a sua parte, e eu estarei ao lado da deputada Mercedes Borges para ajudarmos a fazer o que for preciso fazer. Agora, sinceramente, do ponto de vista prático, é termos aqui um exercício burocrático mais ou menos inconsequente, praticamente inútil, porque, entretanto, ainda acresce um outro elemento, que é, em cima, muitas vezes, estas iniciativas são arrastadas outras iniciativas, e essas, normalmente, nem sequer têm nada, nem sequer têm parecer técnico, nem têm nota técnica, não têm parecer, e também vão à discussão, porque, verdadeiramente, hoje o que importa é mesmo o debate político que é feito no Parlamento. E, como digo, se eu continuo a pensar que as notas técnicas são muito importantes, podem ser importantes, em grandes diplomas estruturais, porque, no fundo, suscitam, alimentam, provocam o debate sadio, democrático, nestas coisas muitas vezes convertem-se numa lógica burocrática em que a peça fundamental, que é o parecer, a nota técnica, nem sequer existe. E, portanto, não queria deixar de dar este meu contributo por este debate, que me parece importante e que, de alguma maneira, pode padronizar os nossos comportamentos daqui para diante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. E temos que tomar... O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu espero que tenha sido claro, mas talvez não tenha conseguido fazer entender e, por isso mesmo, talvez não tenha sido suficientemente claro. Aquilo que foi dito pelo CDS foi que a semana passada tivemos e fizemos um parecer sem a nota técnica. Portanto, foi esta a nota que eu fiz. Aliás, uma iniciativa do Governo. Depois, há aqui dois aspectos distintos e que importa também manter no seu devido plano. Uma questão é o parecer, outra coisa é a reunião da Comissão para aprovar os pareceres. A reunião da Comissão para aprovar os pareceres não se pode confundir com a realização ou não dos pareceres. E em relação a este último ponto, que é o ponto que a Sra. Deputada Wanda Guimarães chamou a atenção, eu vou deixar para o fim. Em relação aos parceiros, aquilo que eu disse foi que se há condições e disponibilidade dos grupos parlamentares a quem são distribuídos estes parceiros para o fazer, excelente, ótimo, e aliás foi dito até, compreendendo, e não contesto nenhuma das afirmações que já aqui foi feita hoje, que se houver condições e se os grupos parlamentares que têm a responsabilidade de indicar os relatores nos dizem que conseguem fazer os parceiros, ótimo, excelente. Não será o CDS que dirá que não quer os parceiros. Agora, eu também disse uma outra coisa, que é, não havendo essas condições, não é o CDS que vai violentar os grupos parlamentares a dizer não, tem mesmo que ser. Temos mesmo de ter um parecer, porque, conforme eu disse, os pareceres não são obrigatórios. Pode-se realizar o debate sem que os pareceres estejam feitos. E, portanto, aqui, fundamentalmente, sem entrarmos num jogo de empurra, a questão aqui é, fundamentalmente, saber se há ou não há condições para que os pareceres sejam feitos. Se os grupos parlamentares disserem que não há qualquer inconveniente e que conseguirão ter os parceiros feitos, muito bem, o CDS não agradece o esforço desses grupos parlamentares e desse modo, considera que se os grupos parlamentares se esforçaram para fazer esse mesmo parecer, não deverá depois a Comissão falhar naquilo que é a aprovação desses mesmos pareceres, que é a questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães estava a colocar em cima desta. Não, está a misturar as coisas, Sra. Deputada. Está a misturar as coisas. Está a misturar as coisas quando se está a colocar primeiro uma questão e que, se essa questão for resolvida de uma forma ou de outra, haverá ou não necessidade de realizar a reunião e, portanto, só se colocará a questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães está a colocar se, porventura, a outra questão ficar resolvida no sentido que há parecer. E por isso é que eu coloquei a questão, desde logo agradecendo a disponibilidade dos grupos parlamentares que disseram que estariam em condições de o fazer, e aquilo que eu pedia era que confirmassem isso mesmo.
Muito obrigado. Depois desta intervenção, mais alguém se quer inscrever? Eu volto a perguntar. Alguém se quer inscrever? Então, se bem retiro desta discussão, esta e última intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, agradecendo a disponibilidade manifestada pelos grupos parlamentares, nomeadamente do PSD e do PCP, considera que não faz sentido ou que não vai ser necessário fazermos os respectivos relatórios.
Sr. Presidente,
foi a interpretação que eu fiz.
Sr. Presidente, eu coloquei também fez. À consideração...
Estamos os dois aqui sentados do lado da mesa.
Sr. Presidente, sim, se me permite... Permite-me, Sr. Presidente.
Então, mas eu estou a ouvi-lo com toda a atenção, como sabe.
Sr. Presidente, aquilo que eu disse foi que se os grupos parlamentares tiverem disponibilidade para fazer os pareceres, se os relatores tiverem disponibilidade para fazer os pareceres, nós agradecemos e consideramos que, havendo esses mesmos pareceres, que será necessário realizar a reunião. Se os grupos parlamentares nos disserem não há condições, então nós prescindiremos. É só isso.
Tenha calma. É vice-presidente. Preserva.
Ó, senhora deputada, não liguem o complicómetro. Nem entrem no jogo do empurra. Sinceramente, se nos disserem nós fazemos o parecer, não se preocupem, não há um problema para nós, obviamente, que consideramos que deve fazer a reunião. Se nos disserem, achamos que, de um dia para o outro, nos estão a pedir um esforço que é exagerado e desnecessário, então nós prescindiremos do parecer. Eu estou, com toda a franqueza, a colocar a questão de outra forma. Faremos aquilo que os deputados, que os grupos parlamentares que têm que indicar relator, nos pedirem para fazer.
Alguém se quer inscrever?
Não. Eu não.
Então, ajudem-me a interpretar o resultado final destas diversas intervenções. A senhora deputada Maria Mercedes. Diz o Sr. Deputado que prescindirá se o PS disser que...
Ó, Sr. Presidente, permite-me.
Eu não posso traduzir o comentário lateral à minha esquerda, por sinal, que eu ouvi agora. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que não devemos andar aqui, como diz o Sr. Deputado, e bem, no jogo do empurro, de maneira nenhuma. Sendo uma competência do CDS, e o CDS, por tudo o que já disse, não prescinde dos pareceres, o grupo parlamentar do PSD fará o parecer e entregará até à 1 da tarde de amanhã.
Muito obrigado. Sendo assim, serão feitos os respectivos pareceres. Eu quero só chamar a atenção de que, já agora permitam-me dizer três coisas muito simples. Primeiro, vamos então ter que marcar uma reunião. Como já aqui foi dito, já existe uma reunião marcada para as 2:30.
Duas.
Para as 2. Eu amanhã, à hora de almoço, não posso participar nem à 1, nem à 1:30, nem às 2, nem às 2:30, não posso. Terá de ser, se a senhora
não
também não pode, portanto vai ter que ser a senhora deputada Rita Rato a presidir a reunião em que teremos de fazer a aprovação.
Não
está. E, portanto, temos que consensualizar aqui uma hora. Sendo certo que eu, respeitando a opinião de todos, não posso, ficaria de mal com a minha consciência e acho que não estou a violar nenhum princípio básico de quem exerce a função de Presidente da Comissão, que sou sensível à argumentação que esteve na base da generalidade das intervenções, mas muito em particular não escondo que A argumentação utilizada pelo Sr. Deputado Adão e Silva sensibiliza-me e acho que devíamos pensar bastante naquilo que o Sr. Deputado aqui nos trouxe, porque nós, quando há mais de um ano iniciámos as nossas funções, recusámos alguma maleabilidade na interpretação do nosso regimento e cada vez que o tempo vai passando vamos muitas vezes criando precedentes atrás de precedentes e portanto é nesse sentido, para que possamos prosseguir o nosso trabalho, que eu gostava que ficasse em ata esta minha intervenção em relação a esta matéria. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas porque houve uma afirmação que foi feita pela Sra. Deputada Maria Mercedes Borges que não bate certo com aquilo que eu tinha acabado de afirmar e perdoe-me só corrigir. O que foi dito por mim não foi que não prescindia, certo? E a Sra. Deputada disse, já que o CDS não prescinde, então fazemos. O que eu disse foi diferente. O que eu disse foi que se os grupos parlamentares se sentirem em condições de fazer, que obviamente que seria com gosto que teríamos esse relatório. Se não consideram que devam fazer esse relatório, ou será complicado fazer em tempo útil, e por isso é que eu estava a pedir a palavra ainda antes da intervenção do Sr. Presidente, é que se consideram que não deve, ou aliás, melhor dizendo e reformulando para que as palavras sejam claras. Se o grupo parlamentar, PSD, considera que sem a nota técnica não deve fazer, que terá que fazer esse, que será a contragosto que fará o relatório, porque o CDS não prescinde, é óbvio que prescindiremos, Sra. Deputada. Não queremos violentar ninguém, foi a expressão que eu utilizei. Que eu utilizei na minha segunda intervenção, penso em torno deste assunto. E não vale a pena criar aqui uma tempestade num copo d'água, porque é daquilo que estamos a falar. Está-se a criar uma tempestade num copo d'água. Se a questão é colocada nestes termos, obviamente que o CDS prescindirá. É só isso. É ao contrário à conclusão.
Eu peço silêncio na sala, por favor. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Sr. Presidente, eu penso que nós já gastámos muito tempo nesta matéria, na discussão desta matéria, face à relevância da ordem de trabalhos, e apenas responder ao Sr. Deputado que nós não fazemos nada contra gosto. Quando não queremos, não fazemos. Tenho dito.
Muito obrigado. Então, resta-me perguntar a que horas é que temos condições para fazer uma reunião amanhã, para aprovar estes pareceres, reunião essa que tenha um quórum mínimo de funcionamento assegurado. Atenção, eu volto a perguntar, a que horas é que amanhã é que teremos condições de fazer uma reunião para fazer a discussão e aprovação destes relatórios, e tem que ser a uma hora em que possamos assegurar um quórum mínimo de funcionamento. Essa reunião será presidida, se a senhora vice-presidente Rita Rato concordar, pela senhora a vice-presidente Rita Rato. Eu não poderei estar. A senhora deputada Guimarães também não poderá estar. Temos já. E a senhora deputada, para além de presidir, vai apresentar o relatório. 14h30. Eu não quero ser excessivamente impositivo. Mas não tendo sugestões.
Às duas. As nossas é às duas.
Oh, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, eu prescindo dos relatórios. Vale a pena.
Oh, Sr. Deputado, não vale. Não quero estar-me a substituir ao Sr. Deputado. Estamos aqui a tentar. 14h30. É que estavam aqui a tentar consensualizar 14h30. para conste na ata esta intervenção sem micro ligado do Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Sr. Presidente, eu penso que a posição do PSD ficou muito clara, mas também gostava que constasse em ata que a nossa posição é que os pareceres devem ser elaborados sempre na presença de nota técnica. E desse tipo não gostaríamos de abdicar. A senhora deputada Susana Lamas, no 57, indicarei no final da reunião.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é uma comunicação. Peço desculpa, só por isto no devido sítio. Graças. Mas o que é que se passa com isto? Exato, está quase. Trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o Programa de Trabalho para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. A Comissão de Assuntos Europeus remeteu esta comunicação para ser escrutinada nesta comissão, na 10ª Comissão, e foi exatamente isso que fizemos. Gostaria só de dizer que, tratando-se de um documento estratégico e de natureza programática, este parecer encontra-se dispensado do escrutínio sob a aplicação do princípio da subsidiariedade, em conformidade com o previsto no protocolo número 2, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A presente comunicação da Comissão Europeia apresenta o programa de trabalho da Comissão para 2017, enunciando as iniciativas fundamentais que a Comissão se compromete a realizar neste ano de 2017 e que se consubstanciam em 10 prioridades que estão enunciadas no relatório. Para as matérias relevantes e conexas com esta Comissão, releva nomeadamente a prioridade enunciada no número 1, que é um novo impulso para o emprego, crescimento e investimento, que vamos revisitar a maior detalhe, e de forma menos direta, relevam as prioridades enunciadas no número 4, um mercado interno mais sólido e equitativo com uma base industrial reforçada, uma união económica e monetária mais sólida e equitativa, e o número 6, comércio, um acordo de comércio livre, razoável e equilibrado com os Estados Unidos. Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. Gostaria só de dizer que a Comissão Europeia tem a consciência que existem ainda muitos elevado o número do desemprego é ainda muito elevado em muitos dos Estados-membros, sobretudo o desemprego jovem, e por isso é o objetivo da Comissão Europeia assumir medidas prioritárias para esta camada da sociedade. Nomeadamente, a Comissão pretende o reforço da garantia para a juventude, tornando-a numa ferramenta para o investimento nos jovens e nas suas competências, e o reforço da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Estas ações têm como objetivo apoiar as medidas dos Estados-membros através da preferência pelas regiões e pelas camadas da população, nomeadamente os jovens mais desfavorecidos. A Comissão comunica que lançará o Corpo Europeu de Solidariedade, permitindo aqui numa vertente solidária e também em simultâneo a oportunidade de aquisição de experiência diversificada, nomeadamente linguística, aos jovens. E no que concerne à economia e ao incentivo ao investimento, a Comissão está empenhada em duplicar a duração e a capacidade financeira do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e apresentou o Plano de Investimento Externo para a África e a Vizinhança da UE, com o objetivo de atenuar algumas das principais causas de migração e potenciar o crescimento e o emprego sustentável nestas regiões. A Comissão pretende, durante este ano, dar continuidade à aposta na inovação como um fator de incremento de novas atividades económicas e, por isso, promotor também de novos postos de trabalho e contribuir também para a resolução dos desafios sociais e ambientais e para a melhoria generalizada das condições de vida dos cidadãos na Europa. Comunica também que em 2017 o semestre europeu continuará centrado nas medidas necessárias que os Estados-membros devem adotar no sentido de obter mais investimento, finanças públicas sãs e reformas estruturais sólidas. Propõe-se promover uma orientação orçamental positiva para esta área e formular orientações específicas mediante a avaliação por cada país. Depois, no que concerne à prioridade enunciada no número 4, um mercado interno mais sólido e equitativo com uma base industrial reforçada, evidencia-se aqui um olhar particular da Comissão no apoio à indústria como instrumento potenciador de crescimento económico e gerador de emprego. A Comissão insiste no aprofundamento do mercado único, que passa necessariamente pelo aprofundamento da livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais, tendo apresentado várias propostas nestes domínios. Para aqui objeto de análise da nossa Comissão, cumpre-nos destacar a intenção referida expressamente pela Comissão de propor um produto de pensão de reforma individual da União Europeia por configurar matéria conexa com esta Comissão. Pretende-se a criação de um instrumento simples, eficiente e competitivo com o objetivo de diminuírem os constrangimentos referentes à prestação transnacional de serviços de pensões e de reforma e incrementar a concorrência entre prestadores de serviços e de pensões. Esta medida vem aqui, parece que está um bocadinho avulsa, mas ela está incluída no âmbito do aprofundamento do mercado livre de capitais. No número 5, uma União Económica e Monetária mais sólida e equitativa, vem a Comissão reiterar o seu empenho em promover a convergência social ascendente e em reforçar a dimensão social da integração europeia e assim reafirma a sua intenção, que já foi até aqui objeto de um escrutínio de uma iniciativa, de instituir o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que estabelecerá os princípios de uma União assente na justiça social. No eixo estratégico número 6, comércio, um acordo de comércio livre e razoável e equilibrado com os Estados Unidos, a Comissão reitera a aposta no comércio como um fator absolutamente determinante e essencial para a criação de postos de trabalho. Portanto, senhoras e senhores deputados, a Comissão remeteu a presente iniciativa, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu-nos a presente iniciativa a esta Comissão para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma. A presente comunicação da Comissão é relativa ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, enunciando as 10 prioridades que constituem a ação da Comissão para esse mesmo ano. Tratando-se de uma comunicação, não se verifica a necessidade de análise do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, por isso, face ao exposto, somos de parecer que deve o presente relatório ser remetido para a apreciação à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus. Disse.
Muito obrigada e cumprimento a senhora deputada pelo seu parecer e a forma como o elaborou, sobretudo fazendo uma conexão entre o ponto 1, que enfim que é mais diretamente ligado ao emprego, e depois com os pontos 4, 5 e 6, que acabou, enfim, de expor as razões pelos quais lhe parecia que era evidente essa conexão. Eu atrever-me-ia a sugerir, dada a sua exposição, que o ponto 8, que aliás assume no quadro atual uma especial relevância, que é rumo a uma nova política de imigração, dado aquilo que relatou sobre o plano de investimento em África e as formas de atenuar a imigração, que talvez também não fosse completamente descabido fazer também essa conexão. Muito obrigada. Peço desculpa, alguém se quer pronunciar sobre? Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente, por favor. Apenas para dizer relativamente a este parecer, o PCP se vai abster, não relativamente à descrição dos factos que é objetiva face à comunicação, mas pelo que apresenta de caminho político relativamente às questões, designadamente à questão da União Económica e Monetária mais sólida e equitativa, no que isso representa da análise do PCP relativamente a este caminho de centralização de soberania por parte dos Estados-membros e também relativamente à proposta que é avançada relativamente a um produto de pensão de reforma individual da União Europeia. Existem ainda reservas que temos relativamente ao eixo estratégico número 6, que diz respeito ao acordo de comércio livre, razoável e equilibrado com os Estados Unidos da América e, portanto, a nossa abstenção não é quanto à descrição do relatório, é quanto ao seu conteúdo político e, portanto, gostaria de deixar isso para que fique registado em ata.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, para cumprimentar e para felicitar a Sra. Deputada Relatora pela realização do relatório e para dizer, em nome do Partido Socialista, que não temos nada a objetar em relação a este relatório. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, congratular a Sra. Deputada pela execução do parecer. Dar indicação da parte do Bloco de Esquerda, iremos abster-nos, não pelo parecer em si, mas de facto temos sérias reservas, já os apresentámos em outras comissões também e na Comissão de Assuntos Europeus, relativamente ao conteúdo do programa de trabalho da Comissão Europeia, nomeadamente em alguns pontos mais específicos sobre que nos levantam mais dúvidas, as questões de livre circulação, de migração, que temos dúvidas sobre a maneira como a União Europeia está a atuar e o acordo de comércio com os Estados Unidos e já agora com o Canadá e, portanto, a nossa abstenção tem que ver com o conteúdo do programa de trabalho da Comissão Europeia, não tanto com o parecer, mas queríamos deixar isso explícito.
Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que, portanto, não tenho nada a opor, naturalmente não referi o ponto 8 porque ele foi objeto, eu estou também na primeira comissão, ele foi objeto de escrutínio particular pela primeira comissão e como se referiu ali no primeiro ponto aquela questão do plano para a África, para as regiões vizinhas da UE, achei que não merecia, mas também não tenho nada a opor, se assim me entenderem, disse.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ah, não estava cá. Então, está aprovado com duas abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, designação dos senhores deputados para o Grupo de Trabalho do Regime Jurídico do Trabalho Desportivo e da Formação Desportiva pelos grupos parlamentares do PSD, PS, CDS-PP, PCP. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicou o Sr. Deputado Luís Monteiro. E, portanto, gostaria de saber as restantes indicações, sendo também importante deixar aqui uma nota que existe um pedido pendente da audiência da Liga Portuguesa de Futebol e que deveríamos... É que, considerando não só um conjunto de diligências que fizeram junto de mim, que excepcionalmente esta matéria era para submeter à apreciação de fazermos aqui em plenário da Comissão. Era esta matéria...
Mas é especificamente sobre o projeto de lei 297. Não é sobre o desporto.
Até. Foi nessa base, eu procuro ser um bocadinho o mais coerente possível na abordagem que fazemos a estas matérias. Podemos marcar? Então pode fazer o contacto com a Liga Portuguesa de Futebol e, se for possível, na próxima reunião. Sendo certo que temos para dia 21 a disponibilidade do Sr. Ministro do Trabalho, mas isso é nos outros assuntos, no último ponto, para vir esta nossa comissão. Então, os grupos parlamentares que puderem indicar os respectivos nomes. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra?
Não.
Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós indicamos o Sr. Deputado Pedro Pimpão, o Sr. Deputado Álvaro Batista e eu própria, que irei também integrar o grupo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cunha.
O Partido Socialista indica o Deputado António Cardoso.
O Sr. Deputado António Cássio Monteiro.
Sr. Presidente, já agora, se me podia esclarecer quantas pessoas é que cada grupo parlamentar pode indicar para o grupo de trabalho?
Não, é um grupo de trabalho, não existe nada pré-estabelecido.
É que para já indicaríamos o deputado João Almeida, eventualmente poderá ser mais algum do CDS, mas isso ainda será afinado.
Muito obrigado. Então, penso que as indicações estão feitas. E o PCP, a senhora deputada Rita Rato? Diana Ferreira, senhora deputada, Diana Ferreira. E então vamos diligenciar para realizarmos a reunião com a Liga Portuguesa de Futebol sobre esta matéria na próxima reunião. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho relativo aos projetos de lei números 75/13, do Bloco de Esquerda, que exclui a existência de membros investidores e assegurando a democraticidade do funcionamento das cooperativas, procedendo à primeira alteração do Código Cooperativo e do projeto 356/13 do PCP, que procede à primeira alteração ao Código Cooperativo, assegurando o efetivo respeito pelos princípios cooperativos da Aliança Cooperativa Internacional e à proposta de lei 44/13 do Governo, que altera o Código Cooperativo. A coordenação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Também é importante termos presente neste quinto ponto da nossa ordem de trabalhos que o Sr. Deputado Paulo Ascensão, do Bloco de Esquerda, apresentou um requerimento com propostas de audições. Sra. Deputada Maria Mercedes Bosta tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para indicar o meu nome e o do Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Rui Cunha tem a palavra.
Cruz.
Cruz, peço desculpa.
É para indicar o deputado Ricardo Bexiga.
Ricardo Bexiga.
Bexiga. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, é para confirmar que o deputado Paulino Ascensão fará parte desse grupo de trabalho. Creio que o requerimento sobre as audições será analisado na reunião do grupo de trabalho, presumo.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra.
Para indicar o deputado Filipe Anacoreta Correia para o grupo de trabalho.
O deputado Filipe Anacoreta Correia. Muito obrigado. Senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, nós já tínhamos informado a doutora Sónia que será o deputado Bruno Dias. Também temos propostas a fazer, mas creio que depois da constituição do grupo de trabalho, quando se definir a calendarização e a metodologia, depois faremos chegar, há de ser definido, imagino eu, um prazo para os grupos parlamentares fazerem chegar as suas propostas.
Muito obrigado. Passamos ao sexto ponto da ordem de trabalhos. Deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho relativa à proposta de lei número 43/13, que aprova o regime da valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas, e aos projetos de lei 74/13, que revogam o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas, e 93/13, que revoga o regime de requalificação. A coordenação deste grupo de trabalho cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
O Partido Socialista indica para a coordenação deste grupo de trabalho a deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado. Mais alguém se inscreve? Senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD indica a senhora deputada Carla Barros, por favor.
Muito obrigado. Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, serei eu próprio.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais alguém se inscreve? Está a fazer sinal da senhora deputada Rita Rato, que será ela própria, em nome do PCP. Não havendo mais... Não, é melhor falarmos já. A senhora a doutora Susana Fazenda está a chamar a atenção que, do ponto de vista... diremos, da conformidade legal e regimental, que tem dúvidas que um deputado que não faça parte da comissão formalmente possa coordenar. É o caso do Sr. Deputado António Cardoso, que foi indicado para coordenar. É o papel que a senhora doutora Susana Fazenda aqui desempenha, chamar-nos a atenção para algumas destas coisas. Senhor deputado, tem a palavra.
Nós então iremos analisar e depois...
Fazer parte
fará. Se for incompatível, nós indicaremos outro deputado, está bem?
Foi nesta legislatura? Foi.
Mas, então, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá agir em conformidade. Ponto 7º da nossa ordem de trabalhos, apreciação do pedido de pronúncia da 10ª Comissão sobre o ofício submetido ao Presidente da Assembleia da República pela bastonarem da Ordem dos Enfermeiros no sentido de ser suscitada a fiscalização da constitucionalidade do artigo 3º da Resolução do Conselho do Governo número 15/2015, de 23 de janeiro, da Região Autónoma dos Açores. Como devem ter constatado na documentação que vos foi remetida de suporte à agenda de trabalhos do dia de hoje, foi o Sr. Presidente da Assembleia da República que nos solicitou para nos pronunciarmos sobre esta matéria. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, eu gostava de colocar à consideração de todos os senhores e senhores deputados o seguinte. A regulamentação da profissão, e é o que está aqui em causa ao fim e ao cabo, tem a ver com o regulamento dos estágios no âmbito da profissão de enfermeiro, deduzo eu. A regulamentação da profissão tem a ver, porque isto refere-se à profissão de enfermeiro, no enfermeiros área da saúde, a regulamentação foi feita pela Comissão de Saúde, não é uma competência desta Comissão. A regulamentação da profissão não é uma competência da Comissão de Trabalho. Há algumas profissões que nós não temos a regulamentação. No âmbito da saúde, é os médicos, os enfermeiros e os farmacêuticos, muito obrigada. E depois, no âmbito da primeira comissão, temos os advogados, os solicitadores e mais alguns. Não sei se esta matéria se cabe no nosso âmbito, tanto mais que isto tem a ver com o estágio profissional destinado a jovens recém-licenciados no ensino superior ou em pós-graduação. Para além disso, salvo melhor opinião, o pedido de inconstitucionalidade deve ser subscrito por deputados e não por uma comissão. Portanto, esta matéria não é, nem deve-se ter pronúncia no âmbito da Comissão. Deixo à consideração, coloco aqui as nossas reservas.
Senhor, muito obrigado. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu começaria por onde terminou a senhora deputada Maria Mercedes Bosch. A matéria de fiscalização da constitucionalidade é uma prerrogativa dos deputados, não das comissões. Pelo que a minha sugestão é que, na sequência deste despacho do PAR para a 10ª Comissão, que a 10ª Comissão dê conhecimento aos grupos parlamentares, está dado conhecimento aos deputados que compõem a Comissão e cada deputado e grupo parlamentar fará o que entender.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Ai, peço desculpa, Sr. Deputado Rita Rato.
Apenas o seguinte. Uma vez que foi um expediente enviado pelo Presidente da Assembleia para esta comissão,
atenção,
eu creio que Foi o Presidente da Assembleia que enviou para esta comissão. Eu acho que deve ser informado o Presidente da Assembleia, que foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Isso é uma matéria. Agora, de facto, o pedido de fiscalização é de iniciativa individual dos deputados, subscrita no mínimo de 23 e não proposições de comissões parlamentares. E, portanto, o que mais pode acontecer é que a comissão pode informar o Presidente de que tomou nota do expediente que foi enviado e entende que a Comissão Parlamentar de Saúde também deve ser informada no mesmo sentido.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para dar nota da concordância do Partido Socialista. Todos os grupos parlamentares são unânimes que devem ser os deputados a fazer o pedido e não a Comissão a pronunciar-se. Portanto, não há dúvidas quanto à decisão e subscrevemos. Obrigado.
Muito obrigado. Penso que não vale a pena eu tecer comentários, que foi unânime. Aquilo que é a posição desta comissão. Ponto 8º da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o ponto de situação dos pedidos de audiência pendentes. Alguém se inscreve? E peço silêncio, de vez em quando há um ruído na sala que não convida a que se consiga ouvir com condições os intervenientes. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, não quero fazer... Então tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que têm surgido algumas questões relativamente às audiências. O Grupo de Trabalho tem feito um esforço no sentido de dar seguimento às audiências, mesmo quando ficamos um ou dois deputados em sala. Porque acontece, não é muito viável, não é agradável quando se recebem as pessoas, mas aconteceu e, portanto, perante sindicatos muitas vezes ficamos, e outras entidades, ficamos um bocadinho colocados numa situação constrangedora, mas agendamos dentro do que é possível e eu reconheço que nem sempre é possível para as melhores horas, porque há reuniões de outras comissões em que todos nós estamos. Tem sido por sistema marcado para as terças-feiras à tarde, quartas de manhã, na hora que antecede a comissão, quando é possível que isso aconteça, se bem que as quartas de manhã ainda são mais complicadas para os senhores deputados, conforme têm feito chegar. Nesse sentido, nós temos pendentes duas... Três, quatro, considerando as que entraram agora mesmo, já este mês, cinco, seis audiências, e referir que foram feitas audiências ontem a entidades que já tinham desmarcado por várias vezes, ou que tinham faltado e que foram remarcadas. Portanto, ontem ficámos com a situação das audiências que estavam para trás por faltas ou por adiamentos. Não está certo? Ah, esta já saiu. Resolvido. Neste momento, retirando a que vai ser feita em comissão, penso que estamos em condições, na próxima semana, de dar na terça-feira, e volto a colocar às 14h30, audiências, agendamentos de mais quatro. Três a quatro audiências para podermos dar por quase terminada a nossa lista. Estou ao dispor das senhoras deputadas, dos senhores deputados, para os esclarecimentos que entenderem por bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Penso que a intervenção da senhora deputada Maria Mercedes Borges foi altamente esclarecedora, que nos tirou qualquer tipo de palavras sobre esta matéria. Vamos entrar no 9º ponto da ordem de trabalhos, deliberação sobre a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Aposentações na sequência da audiência concedida à Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho.
Eu passo a apresentar, mas penso que todos os senhores deputados, colegas receberam e é quase o dizer que não leram, não é? Mas se quiserem eu apresento o relatório. Acho que não é necessário, não tem sido necessário. É para conhecimento, se não houver objeções, se houver questões queiram colocar, estou a dispor para esclarecer. Tanto eu como com os colegas que participaram na audiência. Há aqui, recorda-me muito bem, Sra. Doutora Susana Fazenda, esta foi uma audiência que teve uma particularidade, porque todos os grupos, os deputados de todos os grupos parlamentares presentes, e estavam todos, chegaram à conclusão, ouvida a entidade, a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho, que era importante ouvir o Presidente do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Aposentações sobre esta matéria concreta. E por isso entendemos por apresentar a proposta à Comissão e se a Comissão, os senhores deputados, assim o entenderem, convidar o senhor Presidente do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Aposentações a vir pronunciar-se sobre, nomeadamente, as questões que estão elencadas no relatório.
Só uma pergunta, que é ser ouvido no plenário da Comissão ou ser ouvido no Grupo de Trabalho? É só para tentar perceber qual é o critério, porque ainda há pouco o Sr. Presidente reafirmou que tinha que ser claro em relação ao critério e era tentar perceber qual é que iria ser.
Se me permite, Sr. Presidente, a proposta é ser ouvida em Comissão, visto que o Grupo de Trabalho é só para fazer audiências e não audições.
Sr. Presidente, é só para reiterar a nossa opinião sobre isto. Achamos que era importante fazer esta audição, tanto mais que tem sido muito difícil, quer para os grupos parlamentares, quer para a Associação de Deficientes e Sinistrados no Trabalho, ter respostas da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, a audição, neste caso, da direção da CGA na Comissão, podia ter importância até para nós podermos também prestar esses esclarecimentos a quem nos interpela. E, portanto, creio que seria uma iniciativa de relevo.
Também dizer que, da nossa parte, eu até creio que foi o Sr. Deputado Joaquim Raposo que sugeriu isso na audição. Nós dissemos que não nos opunhamos a que tal acontecesse, pelo contrário, sendo que reconhecemos que o Presidente do Conselho Diretivo não tem autonomia para decidir estas matérias e que isto decorre da aplicação da lei, mas que, ainda assim, se houvesse interesse em ser ouvido no sentido de poder esclarecer esta matéria, que pudesse ser. Portanto, da nossa parte, acompanhamos essa proposta, não nos vamos opor a que possa ser ouvido em sede de comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista e no seguimento da palavra dada pelo deputado Joaquim Raposo, o Partido Socialista naturalmente é a favor da audição do Presidente da Caixa Geral de Aposentações. Obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Apenas, Sr. Presidente, para reafirmar que a questão que há pouco eu introduzi não significa que estejamos em desacordo, antes, pelo contrário, estamos de acordo em que seja ouvido no plenário da Comissão.
Muito obrigado. Mais alguém se inscreve? Não havendo mais ninguém inscrito, iremos proceder em conformidade com aquilo que aqui ficou decidido. Entramos no 10º e último ponto, outros assuntos. Eu gostaria só de partilhar convosco duas informações que o Sr. Ministro do Trabalho se disponibilizou para vir a esta comissão no dia 21 de fevereiro, terça-feira, da parte da tarde, precisamente para fazermos a discussão relativa ao relatório da OCDE. E o dia 21 de fevereiro, às 16 horas. 16. Sendo uma terça-feira, recordo-me que quando tentámos marcar mais cedo, no último ano, há deputados que vêm de fora e têm solicitado mais ou menos, às vezes até alguns querem que comece mais tarde. 21 de fevereiro, 16 horas, Sr. Ministro do Trabalho, para fazermos a discussão sobre o relatório da OCDE. Informo também que o Sr. Ministro do Trabalho solicitou que a audição regimental do mês de março, em vez de ser no dia 8, possa ser no dia 14. Terça-feira, também da parte da tarde. Eu... Como? À mesma hora. 14 de março. 16. Portanto, gostaria que os senhores deputados ficassem atempados. É a audição regimental. E pergunto se alguém, neste último ponto... A senhora doutora Susana vai estudar essa matéria, porque ela própria ainda não propôs. Eu vou fazer uma proposta, depois de falar com a doutora Susana e ela. Não havendo mais nada a tratar, dou por fechada a nossa reunião e desejo-vos a todos um bom dia de trabalho. Obrigada.